Audioativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia a você ouvinte que está sintonizado e conectado aqui na sua web rádio Áudio Ativo, 9h11 pelo horário de Brasília, hoje terça-feira, 30 de outubro de 2018. No final de semana passado tivemos as eleições para presidente da República e para governador do estado do Rio de Janeiro, algumas novidades, algumas coisas que a gente já sabia, tudo isso e muito mais a gente vai repercutir hoje, no dia de hoje, aqui na web rádio Áudio Ativo. Como será que está a lista de políticos que foram eleitos nas eleições de 2018? Quem será que é a cara mais nova no cenário político? Quem será que se reelegeu pela 10ª vez? Tudo isso e muito mais a gente vai debater junto com os nossos repórteres aqui na web rádio Áudio Ativo, todas as listas, todas as curiosidades dessas últimas eleições. Os partidos que estão na hegemonia, novos partidos que estão emergindo no cenário político nacional, tudo isso e muito mais aqui na web rádio Áudio Ativo. Já, eu disse, daqui a pouquinho mesmo a gente volta com todas essas informações e muito mais. Não esqueçam, 11 horas da manhã, pontapé inicial com Carlos Nascimento e convidados, tudo para debater os melhores lances e resultados do último final de semana / sexta-feira de noite, que aconteceu no futebol carioca, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, aqui, ó, você já sabe, web rádio Áudio Ativo, propagações sem barreiras.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
De volta com a nossa transmissão ao vivo aqui na web rádio Áudio Ativo, terça-feira, 30 de outubro, 9h54 da manhã. Como eu prometi, vamos falar agora sobre política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
É o assunto da vez, né, pessoal? Não tinha como ser diferente. No último domingo foram votadas as últimas eleições para os nossos próximos representantes que estarão no Congresso, na Câmara, no governo pelos próximos 4 anos. E eu tenho a repórter Tassiana Guimarães para trazer dados e novidades dessa última eleição agora desse ano 2018, que deu o que falar, né, Tassiana? Bom dia.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. É verdade, Caio, essa eleição mudou bastante a cara do Brasil e mudou a cara da Câmara dos Deputados. 30 partidos elegeram representantes para a Câmara. O Congresso Nacional de 2019 será o mais diversificado desde a redemocratização. O Partido dos Trabalhadores, o PT, permanece com a maior bancada, mas com uma leve queda. Conseguiu eleger 56 deputados, em 2014 tinha 69. 13 cadeiras a menos. O PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira, partido do candidato Alckmin, candidato à presidência que teve mais tempo de TV e foi derrotado no primeiro turno, ficando em quarto lugar, possuía em 2014 a terceira maior bancada da Câmara, 54 cadeiras. A partir de 2019, ocupará apenas 29 lugares. Caio, uma diferença aí bem considerável.
Muito considerável, e muito dessa diversificação pode ser explicado por esse momento social que a gente vive, de 2014 para cá, 2018, 4 anos muito turbulentos na política nacional, impeachment da Dilma em 2016, Temer ganhando essa repercussão nacional, assumindo o cargo da presidência da República no Brasil depois do impeachment. E eu vou chamar a nossa comentarista política, Andréa Meirelles, aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Como que você explica, Andréa, essa mudança de patamar de alguns partidos que antes eram partidos hegemônicos e agora perderam muitas cadeiras nessa última eleição? Andréa, bom dia para você.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte. Eu acho, né, que o povo cansou de sempre escutar as mesmas promessas, as mesmas histórias, e sempre ver os mesmos candidatos nas eleições, né? E decidiu optar por coisas novas. Porque vamos pegar, por exemplo, a Câmara, que a gente está falando. Muitos dos candidatos que entraram são renovação, diferente da outra vez, que só quem entrava era quem já tinha família ali, quem já era daquela área. Você, por exemplo, via, por exemplo, sempre a Clarissa Garotinho se elegendo, e sendo que ela faz parte de uma dinastia, de uma família. Agora não, agora você vê pessoas novas. Por exemplo, a Thalia, do PSL, pessoal, é uma pessoa que surgiu há pouco tempo e se elegeu. Ou seja, já é uma renovação. Eu acho que o povo cansou de sempre escutar, olha, nós vamos fazer isso, ninguém fazia. E o povo vai cansando, porque você vê a pessoa o tempo inteiro prometendo, prometendo e não cumpre.
Exatamente. Podemos observar muitos exemplos no cenário político nacional e regional também de pessoas novas que surgiram nessa eleição agora, como o nosso próprio governador Wilson Witzel, que está aí na sua primeira eleição e já conseguiu o êxito de ser eleito democraticamente, é sempre importante a gente dizer, democraticamente. Wilson Witzel, do PSC, foi eleito governador do Rio de Janeiro. E uma característica, como você falou, né? Os dinossauros da política estão sendo extintos aos poucos, né, André? É claro que muitos ainda sobreviveram, muitos foram eleitos, por exemplo, o Harold de Oliveira, né, um político de 81 anos, nasceu em 1937, 11 de março de 1937, foi eleito juntamente a Flávio Bolsonaro para o Senado, eleito aqui no Rio de Janeiro, exatamente. Então a gente vê essas mudanças aos poucos, né, André? Mas o que você tem a falar também dessa ascensão de outros partidos enquanto o PT e o PSDB vão caindo na tendência?
Caio, eu posso pegar... Vou pegar um partido aqui da esquerda e outro da direita, tá? Pra não ser injusta.
Vamos lá.
Eu vou pegar o PSOL, que geralmente sempre elege 2, 3 deputados. Dessa vez, eles elegeram 10 deputados federais em 10 estados diferentes, o que é uma diferença muito grande, que era um partido muito pequeno da esquerda, que era até visto como um partido muito, muito mal visto mesmo, por ser considerado um partido totalitário mesmo, comunista, e que entrou com diversos tipos de pauta, como negritude, transgênero, LGBT, questão ambientária e tal. E também nós temos a principal ascensão, que é a do PSL, né? Que é um partido pequeno, relativamente pequeno, que nem tinha direito a tempo na TV assim, muito, de tão pequeno que era. Mas que acabou em 2014 já havendo um progresso, e para 2018 veio como um partido forte, não na televisão, porque esse tempo era do PSDB, como a Tassiana ressaltou, mas na internet. A campanha deles basicamente foi pela internet, deu super certo, porque você via toda hora vídeos deles, vídeos de pessoas que apoiavam eles, os seus seguidores, como por exemplo o Bolsonaro, que se elegeu para presidente. Ele tinha 200 mil seguidores e passou a ter mais de 3 milhões no Facebook, o que é muita coisa para uma rede social que não é mais, hoje em dia, mais usada, né? E uma coisa que vale a pena ressaltar é que eles, de um deputado, agora elegeram 52. E é um partido que, basicamente, defende a família, os valores tradicionais. Eu acho que o povo também quer, ao mesmo tempo que o povo quer que as minorias tenham um espaço, esse mesmo povo quer que o tradicional também ainda continue. Eu acho que, na verdade, eles querem alguma coisa mista, mas ainda não souberam chegar a um ponto certo, entendeu?
Dá para dizer que existe essa mescla, como a Tassiana informou antes na última entrada, 30 pessoas, 30 partidos diferentes conseguiram uma representatividade na Câmara dos Deputados. 30 partidos foi o recorde no período dessa redemocratização do país. Então, talvez, aos poucos, como você disse, Andréia, de fato exista essa mescla. E para falar muito do que você acabou de dizer, enquanto muitos partidos perderam representatividade, outros ganharam. E esse outro, que foi um dos principais partidos que ganharam nome, ganharam força, se encorparam na política, no cenário político nacional, foi o PSL. E para falar sobre isso e muito mais, eu trago a nossa nova repórter, Jennifer Cavalcante, para trazer alguns dados desse partido que é recém-chegado praticamente, né, Jennifer? Bom dia.
Pois é, Caio. Bom dia, ouvintes. O Partido Social Liberal, PSL, ele foi fundado em 30 de outubro de 1994. Ele teve seu registro definitivo obtido em 2 de junho de 1998, sob a presidência de Luciano Bivar. Hoje, o presidente em exercício é Gustavo Bebiano, que tem como vice Julian Lemos. Em 2014, o partido tinha apenas um candidato na Câmara dos Deputados, que era Jair Bolsonaro, que foi o deputado eleito com mais votos no Rio de Janeiro nas eleições daquele ano. Nesse ano, em 2018, foi a segunda vez que o partido apresentou a candidatura à presidência, A primeira foi em 2006, com Luciano Bivar, que era presidente do partido, e Américo de Souza como seu vice. A candidatura de Jair Bolsonaro à presidência foi oficializada no dia 22 de julho. O PSL foi o partido que mais ganhou cadeiras na Câmara, como a Andréa já falou. De uma, passou para 52, sendo a segunda maior bancada do país, logo atrás do PT, que tem 56 cadeiras. Outra estatística é que o partido só havia conseguido eleger um governador em toda a sua história, que foi o governador Flamarion Portela, do estado de Roraima. Já nessas eleições, foram três, todos eleitos no segundo turno. Em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, em Roraima, Antônio Denário, e em Santa Catarina, o comandante Moisés.
Uma ascensão quase que histórica, né? A gente precisa, de fato, ir a fundo nessa ascensão do Partido Social Liberal, como a Jennifer falou, do PSL, e é o fenômeno Bolsonaro, né? Bolsonaro não é um político que está nesse partido há muito tempo, entrou apenas em 2014 nesse partido, e com ele trouxe uma gama de políticos, como a Jennifer falou, já tem três representantes no governo dos estados do Brasil, em Rondônia, em Roraima e em Santa Catarina, fora os outros 51 deputados federais que conseguiram se eleger em relação a 2014, que como a Jennifer falou, foi apenas um. Como que você explica essa ascensão, André? Esse domínio quase do PSL, esse domínio não, perdão, mas essa tentativa de se enquadrar entre os partidos hegemônicos que estão atuando no cenário político nacional atualmente, o André?
Eu acho que, assim, vai ficar muito aquela monopólio PT e PSL, durante um bom tempo vai ficar assim. O PSL era um partido que literalmente era quase passava despercebido, porque até então o Bolsonaro tinha uma carreira consolidada no PP e depois no PSC, que é o partido do Wilson Witzel, nosso governador. O Bolsonaro, sabe-se Deus por qual motivo, trocou o partido, e nisso tem três pessoas que com certeza ele arrasta sempre, que são os seus três filhos. O Flávio Bolsonaro, que vale a pena ressaltar, ganhou em primeiro lugar para senador aqui no Rio, que é uma ascensão muito forte também, porque é um cara que a gente quase não conhecia. E o seu outro filho, o deputado federal para São Paulo, Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais eleito, que vai trazer bastante verba ao PSL também.
Ao todo, André, são 230 milhões de reais que o Eduardo Bolsonaro, por essa candidatura máxima, né, por esse prêmio, né, como o deputado federal de maior voto em todo o Brasil, vai conseguir adquirir 230 milhões em favor do partido PSL. É realmente uma coisa que surpreende a todo mundo, né, essa ascensão que vai poder crescer ainda mais nos próximos anos. Continue.
E ainda tem o seu outro filho, Carlos, que é vereador pelo Rio de Janeiro. Não sei se a esposa dele ainda trabalha como vereadora junto com ele. Jair Bolsonaro, da ex-esposa, na verdade, ele ajuda a se eleger quando ela quer despontar em algum cargo, para você ver a força dele, né? Ele consegue eleger os filhos, a ex-mulher e uma gama que vai com ele, né? A prova disso é a professora Janaína, professora da USP de São Paulo, que se elegeu como deputada estadual, a mais votada de São Paulo, com 2 milhões e meio de votos, e ela é uma deputada do PSL, ajudou até no impeachment da presidente Dilma Rousseff. E uma coisa que a gente também percebe nesse partido é que o Bolsonaro é um cara que, devido a sua fala inflamada com a ajuda de frases de efeito e de promessas que ajudam muitas pessoas que já passaram por diversas situações difíceis como assalto, ele acaba trazendo uma gama atrás dele, não só de políticos, mas como da população como um todo. E também fora que ele prega os valores divinos, o que acaba fazendo com que pessoas de religiões apoiem ele, tanto que você vê, sei lá, Silas Malafaia pedindo voto para ele no culto. E ele também conseguia não só eleger os filhos, como, por exemplo, outros nomes. Por exemplo, o João Dória. Ele prestou apoio ao Bolsonaro assim que o Alckmin não foi. O França estava na frente. houve uma troca.
Exatamente. É muito importante também, André, a gente comentar sobre isso, porque é esse levantamento que o Bolsonaro consegue promover a outros políticos também. O João Dória, como você mesma disse, é do partido do Alckmin, é do mesmo partido do PSDB, não manifestou seu voto, seu apoio ao Geraldo Alckmin em toda a campanha de primeiro turno. Assim que o Alckmin foi decretado como um dos perdedores, né, do primeiro turno, não conseguiu a sequência ao segundo turno, logo em seguida o João Dória manifestou o seu voto a favor de Jair Bolsonaro na presidência da República e conseguiu alavancar ainda mais a sua campanha para governador de São Paulo. Foi ali, eu acho que, se eu não me engano, não tenho os números exatos aqui, mas se eu não me engano foi a disputa mais acirrada para governador de São Paulo.
Foi 52 a 47.
52 a 48, então. 52% a 48% do candidato derrotado.
Do França.
Exatamente. E para deixar, para também a gente pontuar um exemplo mais palpável aqui para o estado do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar de Wilson Witzel, né, o candidato do partido PSC, que na última semana teve toda a sua glória depois de uma suposta manifestação de voto do Jair Bolsonaro em relação à sua campanha política. Ou seja, através de uma fake news, o Wilson Witzel, o ex-juiz federal do Espírito Santo, conseguiu superar Romário, conseguiu superar Eduardo Paes e se eleger no segundo turno aqui no estado do Rio de Janeiro para governador. O que você acha disso, Andréia?
Olha, o Witzel, ele já veio com esse movimento brusco desde os últimos 3 dias da eleição no primeiro turno. Porque assim que ele falou, apoia o Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara que me apoia, porque, sei lá, eu tenho índole cristã, sou um juiz. Ele já começou 3 dias do final do primeiro turno já alavancando na sua disputa. E acabou que ele acabou, no primeiro turno, já ficando com a vantagem que, se fosse acima de 50%, ele já tinha levado ali. O que é bem peculiar, né? Porque na época do Eduardo Paes, foi considerado uma das melhores prefeituras do Rio de Janeiro. Investimento em educação, transporte, e mesmo assim esse legado não adiantou, porque o Eduardo Paes basicamente só ganhou no Rio, em parte da Baixada, em Niterói, e na região interiorana. Acabou que o Witzel ganhou, né? Não sei se é porque ele foi, durante um bom tempo, juiz em Macaé, não sei se isso foi levado em conta.
São João de Meriti, acredito eu que tenha sido a cidade pela a qual o Wilson Witzel foi mudado, foi transferido depois que ele saiu lá do estado do Espírito Santo. Mas, enfim, são realmente dados e informações que a gente precisa prestar atenção e precisa acompanhar também pelos próximos 4 anos. São muitos políticos diferentes, com divergências políticas, opiniões diferentes nesse próximo Congresso, na Câmara dos Deputados. A gente precisa ficar de olho para que não saia, não quebre pau dentro da Câmara dos Deputados.
Porque
realmente vai ser um detalhe interessante para a gente observar como vai ser a convivência entre esses políticos do PSOL e do PSL na Câmara dos Deputados e de governos que têm PT no Nordeste, PSL na região sul do país, PSC aqui no Sudeste, lá no Norte mais diversificado ainda. É realmente uma coisa para a gente abrir o olho e ficar ligado, né, Andréia?
Com certeza, Caio. E o maior medo é porque as duas principais bancadas que entraram no Congresso são literalmente totalmente diferentes, de pensamentos totalmente diferentes. Enquanto o PT tende muito à esquerda e prega por igualdade e por, sei lá, legalização do aborto, da maconha, o PSL prega ideias contrárias. Então, assim, é uma coisa que você também tem que temer, né? Essa diferença grande entre uma bancada e a outra. O que isso pode trazer de consequências para a população? Porque será que o novo presidente, por mais que tenha sido Bolsonaro, mas vamos supor que se o Haddad tivesse ganhado, será que ele conseguiria governar com essa diferença na bancada? Será que, como é que vai ser essa negociação para quando for aprovar projetos? Porque é uma pergunta que fica, né?
Pois é, André. O que se manteve em relação às últimas eleições de 2014 foi a polarização. Em 2014, era PT e PSDB, com Dilma e Aécio divergindo, dividindo quase que o país ao meio. Dessa vez, foi Haddad, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Vamos ver se ele consegue, de alguma maneira, essa resistência, essa consolidação política, não só na Câmara, quanto do povo também, né? O povo precisa aceitar, o povo votou, o povo elegeu Jair Messias Bolsonaro com mais de 50%, 55%, se eu não me engano, para a presidência da República, e a gente tem que ficar na expectativa, a gente tem que ter esperança, porque por mais que a gente discorde das opiniões de Jair Bolsonaro, da mentalidade de Jair Messias Bolsonaro, acredito, é uma opinião minha mesmo, né, opinião pessoal, acredito que a gente não precise gerar esse temor antecipado. É claro que assusta, né, por todo o histórico que o Jair Bolsonaro traz no bolso dele, mas infelizmente é uma coisa que a gente vai ter que aceitar pelos próximos 4 anos, e enfim, eu só desejo o melhor para ele, que ele consiga ser esse político que pelo menos ele fala na frente das câmeras. É isso então, pessoal, acabamos aqui o nosso giro político, 10h13 pelo horário de Brasília, já pontapé inicial, 11 horas da manhã com Carlos Nascimento, fique ligado e curta a nossa programação musical. Web Rádio Áudio Ativo, propagação sem barreiras.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
A representação feminina aumentou na Câmara dos Deputados. Aumentou de 10% para 15% esse ano em comparação com as eleições de 2014. 77 mulheres foram eleitas deputadas federais, contra 51 em 2014, um aumento de 51%. Outras 30 mulheres também se candidataram para o cargo de governador, mas só uma foi eleita, que foi a Fátima Bezerra, do PT, que vai comandar o Rio Grande do Norte. E uma outra conquista das mulheres na política foi a eleição de Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal. Ela é a primeira que ocupará esse cargo. Joênia foi eleita para o estado de Roraima, na região norte. É com você, Caio.
Tá aí então as informações da nossa repórter Ana Luísa, de volta com a nossa programação musical aqui na Web Rádio Audioativo.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.